O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve, salve! Está começando mais um programa Às Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar, na 95,3 FM. Eu sou Juliana Alcântara e passo a palavra para Andressa Soares e Maria Gabriela Rossini, que são do PET Usina de Reflexão e vão apresentar o programa de hoje.
Muito boa noite, como vocês estão? Nós somos do PET Usina de Reflexão. Eu, Andressa, e junto com Maria Gabriela, estamos aqui para um programa da nossa parceria com a galera do As Margens da Cidade. E nosso tema do programa de hoje é Mulheres na América Latina. Vamos falar um pouco sobre a história e luta de mulheres da América Latina ao longo do tempo e sobre o contexto político em que viveram. Então fiquem com a gente para aprender mais sobre o papel e a importância das mulheres e das lutas feministas em vários campos sociais e em diferentes cantos. No BG agora você ouve Graças à la Vida, de Violeta Parra. E começando nosso primeiro bloco, falaremos sobre mulheres importantes para a história política da América Latina, especialmente por suas artes. E começando pela literatura, mais especificamente literatura brasileira, vamos falar daquela que é considerada a primeira escritora negra do Brasil, a escritora Maria Firmina dos Reis. Nascida em São Luís do Maranhão em 1822, alguns historiadores apontam a ex-escravizada Filipina dos Reis como sua mãe. Maria Firmina se forma professora e exerce por muitos anos o magistério, chegando a receber o título de Mestra Régia. Em 1847, com 25 anos, venceu o concurso público para a cadeira de instituição primária na cidade de Guimarães, Maranhão, sendo aprovada em primeiro lugar. Firmina foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora de primário. Com o próprio salário, sustentava-se sozinha em uma época que isso era incomum e até mal visto por mulheres. 8 anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que não chegou a durar 3 anos, tamanho escândalo que causou na cidade de Massaricó, em Guimarães, onde foi aberta. Quando se tornou professora, em 1847, Firmina já tinha uma postura anti-escravagista bem desenvolvida e articulada. Ao ser aprovada no concurso para professora, se recusou a andar em um palanque desfilando pela cidade de São Luís nas costas de escravos. Na ocasião, Firmina teria afirmado que escravos não eram bichos para levar pessoas montadas neles. Mas era praticamente impossível para mulheres expor sua opinião contra a escravidão, ainda mais uma mulher negra. Foi a estabilidade e o respeito alcançados como professora que abriram espaço para Firmina lançar seu primeiro livro, o romance Úrsula. Maria Firmina foi também uma grande escritora, publicando poesia, ficção, crônicas, contos e até enigmas e charadas, sendo seu livro mais conhecido, o romance Úrsula. Nele, a escritora usa a literatura como instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Úrsula é considerado o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a história da América Latina e o primeiro romance abolicionista da autora feminina de língua portuguesa. A obra de Maria Firmina demorou muito tempo para ser resgatada, demonstrando o tratamento dado a intelectuais negros no Brasil. O que se sabe hoje é que Maria Firmina Reis faleceu em 1917, pobre e cega, no município de Guimarães, tendo, infelizmente, muitos documentos de seu arquivo pessoal perdidos. Ainda no campo da literatura, temos uma escritora latino-americana muito famosa, mas talvez pouco conhecida pelos brasileiros, Sor Juana Inês de la Cruz. Sor Juana foi uma religiosa escritora nova hispana, expoente do século de ouro da literatura espanhola. Considerada por muitos como a décima musa, cultivou a lírica, o alto sacramental e o teatro, assim como a prosa. Desde muito nova aprendeu a ler e a escrever. Sua inteligência leva inclusive a fazer parte da corte do vice-rei da Nova Espanha, aos 16 anos. Aos 18 anos, em 1669, Sor Juana ingressa na vida monástica e se torna freira, como forma de poder dar continuidade aos seus estudos. A literatura, assim como as artes ou qualquer outro tipo de conhecimentos, permanecem por muito tempo disponíveis apenas para os homens. Sor Juana não era uma freira comum. Ela defendia sua liberdade pessoal, e principalmente a das mulheres, alegando que poderia ter acesso à educação e ao conhecimento. Também reivindicou o lugar de indígenas e negros na sociedade, uma mulher muito à frente de seu tempo, que não se encaixava nos moldes que a sociedade tentava impor sobre ela. E indo para o campo musical, vamos falar sobre a chilena Violeta Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval nasceu em 4 de outubro de 1917, uma pequena cidade do interior do Chile. Filha de uma costureira e um professor de música, vivendo uma infância pobre, mas cheia de música. Ainda criança, aprende a tocar violão e começa a compor suas próprias canções. Quando se torna adolescente, se muda para a capital, Santiago, para estudar, mas acaba largando os estudos e começa a se apresentar em restaurantes, circos e bares. É na década de 1950 que começa a ser reconhecida nacional e internacionalmente por sua música popular chilena, gravando diversos discos com canções camponesas e sobre o folclore chileno. Suas músicas denunciavam também a pobreza e desigualdade social no país. Violeta também explorava outros tipos de arte, fazendo peças de tapeçaria, cerâmica e pintura, sendo inclusive a primeira artista latino-americana a expor no Museu do Louvre, em Paris, com sua exposição em 1964. Infelizmente, Violeta Parra sofria de crise de depressão e veio a se suicidar em 1967, com apenas 49 anos. Uma morte muito trágica e prematura. Identificada com as lutas camponesas e estudantis, sua obra foi posteriormente negada e escondida pelo regime militar durante a ditadura chilena. Mas o legado de Violeta permaneceu vivo, sendo referenciada e lembrada como uma das grandes artistas da história da América Latina. Mudando um pouco de campo agora e indo para as artes plásticas, vamos falar de uma mulher com destaque mundial nas artes plásticas, é a mexicana Frida Kahlo. Frida nasceu em Coyoacán, na cidade de México, em 1907. Sua vida possui muitos traumas, pois ainda muito nova sofreu um acidente onde precisou passar por diversas cirurgias. Além disso, teve poliomielite, que deixou uma sequela em seu corpo. Essas e outras experiências de sua vida, como a perda espontânea de uma gravidez e seus relacionamentos, são a base para suas obras. Em suas obras, Frida retrata suas dores e lutas pessoais. Suas obras são representativas das angústias e lutas de mulheres ao redor do mundo. A artista se torna, então, símbolo representativo da luta feminista latino-americana. Mulher latino-americana, feminista e comunista revolucionária, pessoa com deficiência, desafiadora do patriarcado e normas de gênero, Frida Kahlo serve até hoje como exemplo de independência e força para mulheres. Bom, e agora vamos com um pouco de música em homenagem a essas mulheres tão importantes na América Latina. Na sequência, vamos ouvir La Carta, de Violeta Parra, em seguida La Llorona, de Chavena Vargas, e por último, Volver a los 17, de Mercedes Sosa. Não saiam daí e já voltamos com o nosso segundo bloco.
Dice el motivo que ha cometido Roberto haber haya resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa, también voy sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que León es un sanguinario en toda generación. Sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía. De presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios.
Tienen las flores llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, polirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campolirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia juntos vuelve tan inocentes. Se va enredando, va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Estamos de volta aqui na Rádio Fiscar. Quem está com vocês agora é a Maria Gabriela, do PET Usina de Reflexão. E agora no BG, a gente está ouvindo o Grito de G, de Zezé Mota e Ângela Rouco. Então, dando continuidade ao nosso programa, neste segundo bloco falaremos um pouco sobre a presença das mulheres em posições de destaque na política institucional na América Latina. Segundo um levantamento elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil está em nono lugar entre 11 países pesquisados na região. Esse levantamento analisou 40 indicadores, categorizando assim em 8 temas. E a partir desses dados, calcularam o índice de paridade política. Esse índice varia de 0 a 100. E atribui valores mais altos aos mais bem avaliados. Em outro levantamento, um total de 192 países, o Brasil ocupa a 152ª posição no ranking de representatividade feminina na Câmara dos Deputados. Outro dado assustador é que por aqui as mulheres compõem apenas 10,5% do conjunto de deputados federais. Além disso, temos uma lista bem restrita de mulheres que assumiram o mais alto cargo político na região da América Latina. Embora isso indique que a mulher se faz mais presente na sociedade, a condição de tratamento está bem longe de ser igualitária entre os gêneros. Entre as mulheres que foram presidentes, podemos citar Maria Estela Martinez de Perón, na Argentina, em 1974, Violeta Chamorro, em Nicaragua, em 1990, Janet Jagan, no Panamá, em 1977, Mireia Moscoso, no Panamá, em 1999, Michelle Bachelet, no Chile, em 2006 e 2014, Cristina Fernandes, na Argentina, em 2007, Laura Chinchilla, em Costa Rica, em 2010, e Dilma Rousseff, no Brasil, em 2011. Em termos de representação política, diversos países introduziram lei de cotas ou ações positivas para garantir a presença feminina nos partidos e no poder legislativo. Na Argentina, isso ocorreu em 1991. No Brasil, Paraguai, México, ocorreu em 1996. No Panamá, República Dominicana, Bolívia, Costa Rica, Equador e Peru, foi em 1997. Na Venezuela, em 1998. Em Honduras, em 2000. Bom, vamos lembrar de alguns nomes de lideranças femininas importantes para a política no nosso continente? Começamos então com Eva Perón, mais conhecida como Evita Perón. Ela foi primeira-dama na Argentina, durante o primeiro mandato do presidente João Domingo Perón. Reverenciada na Argentina, ela se tornou um mito na história da política mundial. Ela, a primeira-dama, assumiu a Secretaria do Trabalho, onde realizou ações relevantes para assegurar os direitos trabalhistas, a proteção das crianças, aos idosos e às mulheres em situações de risco. Em 1948, ela criou a Fundação Eva Perón, que no qual tinha o objetivo de ajudar os necessitados, onde ela se dedicava integralmente. A sua preocupação com a situação da mulher a levou a fundar, em 1949, o Partido Peronista Feminino, e a promover medidas para a melhor integração da mulher no mercado de trabalho. Suas intervenções contribuíram para que os trabalhadores e os setores marginalizados conquistassem melhores condições de vida. Ela, Evita, foi indicada para ser vice-presidenta da República, mas acabou negando a aceitar cargos públicos. Convencida que a eficácia de seu trabalho estava na relação de proximidade com o povo. Nosso próximo destaque vai para as lideranças indígenas latino-americanas. E é impossível mencionar a política e não citar esses povos originários, que são verdadeiros donos dessas terras, e aqui já estavam antes mesmo da instalação política como nós conhecemos hoje. E é provável que você conheça os nomes do boliviano Evo Morales ou do grande filósofo brasileiro Ayrton Krenak, nomes importantíssimos na luta política e social dos direitos indígenas na América Latina. Mas então, e as mulheres? Trazemos aqui Rigoberta Menchú Tum, mulher indígena da Guatemala do grupo Quichemaya, que foi agraciada com o Nobel da Paz em 1992. Filha de camponeses pobres, ainda criança, Rigoberta ajudava os pais com o trabalho rural. Na juventude, trabalhou também como empregada doméstica na cidade da Guatemala, para contribuir com o sustento da família. E em 1960, o governo ditatorial da Guatemala iniciou um massacre contra os povos indígenas, dando origem a uma guerra civil que só terminaria em 1996. Imagine só, 6 anos em guerra. Ao longo das décadas, muitas pessoas morreram e muitas vilas foram destruídas. Rigoberta lutou ao lado da família para proteger as populações nativas contra a violência do governo. Por causa dessa militância, seu pai, sua mãe e seus irmãos acabaram sendo assassinados. E em 1981, aos 21 anos, Menchú teve que sair da Guatemala, pois sua segurança estava ameaçada. Ela fugiu para o México. No México, Menchú expandiu seu trabalho em prol dos direitos humanos, ganhando destaque como oradora, falando publicamente sobre as dificuldades enfrentadas pelas populações nativas da Guatemala. Outro nome importante é o da mexicana Marichuy Patricio, nascida em 1963 no México. Maria de Jesus Patricio Martinez é uma indígena, médica tradicional e ativista política da tribo Nahua. Ela integra desde 1994 o movimento Zapatista no México, que é uma frente de esquerda indígena inspirada na luta de Emiliano Zapata contra o regime autocrático do presidente, que deu início à Revolução Mexicana em 1910. Sendo a candidata escolhida pelo Congresso Nacional Indígena, um movimento que reúne quase 500 tribos mexicanas para representar o povo indígena e o movimento zapatista nas eleições presidenciais no México em 2018. Marichuy realizou sua campanha por diversos lugares do México, dando importância para as áreas rurais e pobres, afastadas dos centros urbanos, grande parte às vezes ignorada pelos governantes. Nesse processo, a porta-voz indígena obteve mais de 280 mil assinaturas, 30% do necessário para participar das eleições. Sua causa ganhou enorme visibilidade, não só entre as indígenas, mas também entre a geração digital. Infelizmente, em fevereiro de 2018, Marichuy não conseguiu o registro necessário para sua candidatura, apesar de uma linda campanha. E por último, mas não menos importante, trazemos uma liderança marcante brasileira, a vereadora Marielle Franco. Ela foi eleita em 2017 pelo PSOL, mas foi assassinada brutalmente em 2018. Na sua carreira política, Marielle foi reconhecida internacionalmente pela formulação de projeto de leis e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres pretas e faveladas. Marielle começou a se constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e a debater essa temática na periferia. As questões da luta do feminismo, da luta contra o racismo, bem como a defesa dos direitos humanos nas favelas do país. Estes modularam o perfil de seu mandato e seus projetos em busca de um modelo de cidade mais justa para todos. Em seu último discurso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, no dia 18 de março de 2018, pudemos observar a representação de sua identidade e a sua luta.
Mas o embate para quem vem da favela, e minha fala estava falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou, do dossiê de lesbocídio, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana.
Marielle Franco seria uma das 7 mulheres e a única mulher negra entre os 51 vereadores do Rio de Janeiro. Esses números demonstram seu destaque na representatividade política de um país em que 58% dos 1.173 feminicídios ocorridos em 2018 foi contra mulheres negras.
A vereadora criticava fortemente a brutalidade estatal, social e, sobretudo, policial contra as pessoas faveladas, negras e LGBTQIA+. Entre 3 anos depois, os questionamentos continuam. Quem mandou matar Marielle Anderson e por quê?
E agora vamos com um pouco de música? Na sequência, vamos ouvir Samba Enredo, da Mangueira, de 2019, e Essa Terra é Minha, de Narúbia Herreira e Tailine Carajá.
Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado. de Isabel é liberdade. É o dragão no mar de Aracati.
Salve, salve, salve!
Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielle Valer.
Mangueira,
Mangueira, tira a poeira dos corões ladeadas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país desses anelões. São verde, rosa, multidões. Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Lessi Jamelon. Brasil, meu nego, deixa eu te contar.
Obrigado por essa maravilhosa obra, alô Cacá!
Vem devagar que essa terra é minha. Essa voz é minha, vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Você acabou de ouvir o samba enredo da Mangueira, E Essa Terra é Minha, de Naru Berreira e Tailine. E agora no BG, você está ouvindo Andar em Paz, de Urias. Quem continua com vocês é a Maria Gabriela do Pet Usina. E agora, nesse último bloco, vamos falar um pouco sobre as lutas políticas das mulheres na América Latina nos dias atuais. O primeiro movimento social que destacamos é o Ni Una a Menos, que quer dizer Nenhuma Menos. O primeiro evento do Nenhuma Menos ocorreu na Argentina em 2015, após a morte da adolescente Chiara Paz, de 14 anos, que estava grávida quando foi assassinada pelo namorado de 16, sendo assim enterrada no quintal da casa dos avós dele, e com a ajuda de seus pais. Após o crime bárbaro, aconteceu na Argentina a primeira greve de mulheres, e até mesmo os órgãos do governo dispensaram suas funcionárias para a participação do ato em defesa das vítimas. A ideia é que as mulheres parassem por pelo menos uma hora inclusive os afazeres domésticos. E essa frase, nenhuma menos, remete à violência, aos assassinatos e não apenas à violência doméstica. Infelizmente, o feminicídio tem marcas muito fortes na América Latina. Países como o Brasil, a Argentina e o México têm histórias marcantes da violência contra a mulher. O movimento feminista atinge não só a política formal, como a legislação e os direitos, mas também a desigualdade dentro da família, nas estruturas íntimas, nas relações afetivas entre pais e filhos e na relação com a maternidade. Esse movimento foi decisivo para inspirar lutas femininas em todos os países da América Latina e para aprovar da lei que legaliza o aborto na Argentina. A Argentina é onde o grupo se originou. Além do combate aos crimes contra as mulheres pelos direitos reprodutivos, o coletivo vai às ruas em defesa também dos direitos trabalhistas. Outro movimento social de destaque é Mães de Maio. A organização é formada por mães, familiares e amigos das vítimas dos crimes ocorridos em maio de 2006 na cidade de São Paulo. Em maio, um grupo de policiais e paramilitares de extermínios ligados à polícia promoveram o que chamaram de onda de respostas aos ataques do PCC, como foram rotulados pela mídia tradicional. O resultado foi o assassinato pela polícia de 493 pessoas, a maioria jovens, negros e moradores de periferia. O gritante número de assassinatos e o desinteresse da justiça em punir os responsáveis deu origem ao movimento Mães de Maio, formado principalmente por familiares das vítimas do massacre, que buscavam avançar na luta pela memória, pela verdade e por justiça às vítimas. Mas o movimento se consolidou e passou a atuar com ações de acolhimento e solidariedade entre familiares e amigos de vítimas do Estado. E com a denúncia sistemática dos casos e da situação da investigação e processos, além disso, participa em debates, seminários, encontros, conferências, protestos, marchas e vigílias este grupo. Outro movimento social liderado por mulheres são as Marchas das Margaridas. Em sua maioria, são trabalhadoras rurais, escravistas, indígenas, quilombolas que tomam as ruas da capital federal para dialogar com o governo brasileiro sobre o desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Essa é a maior mobilização de mulheres na América Latina. O propósito da marcha é dar as voz às mulheres camponesas, tornando-as cada vez mais uma presença política de peso na sociedade brasileira. A escolha do nome Marcha das Margaridas é em homenagem a Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Margarida foi assassinada em 12 de agosto de 1983, a mando de latifundiários da região. Por mais de 10 anos à frente do sindicato, Margarida lutou pelo fim da violência no campo, por direitos trabalhistas com respeito aos horários de trabalho, carteira assinada, 13º, salário e férias remuneradas. Margarida dizia que é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Bom, e com essa frase de muita potência, nós encerramos o nosso terceiro e último bloco. Nesse programa, falamos um pouco de algumas mulheres que são marcas de resistência e luta pelos direitos na América Latina. Para finalizar, queremos mandar um abraço especial a todas as mulheres que estão e que vão à luta todos os dias. Vocês são fortes! Este foi o nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos novamente
à Rádio Fiscar e ao pessoal do Na Margem. E vocês podem saber também mais sobre o Pet Usina lá no Facebook, na nossa página Pet Usina de Reflexão. E agora também no Instagram, no arroba Pet Usina de Reflexão. Um abraço, usem máscara, se cuidem e até o nosso próximo programa.
No BG desse bloco, estamos ouvindo Andar em Paz, de Urias. Muito legal essa reconstrução histórica que vocês fizeram das mobilizações de mulheres pela América Latina, enfatizando o contexto social em que estavam inscritas e a diversidade da agenda feminista. E super importante também esse resgate político e social, mas também artístico que vocês trouxeram a partir das músicas e do trabalho da artista plástica Violeta Parra. Enfim, eu gostaria de agradecê-las por mais um programa dessa parceria com o PET Usina de Reflexão e agradecer também quem está sintonizado com a gente. Se por acaso você perdeu os últimos dois programas que também foram produzidos pelo PET, não se preocupe, eles estão em formato podcast no site da Rádio Fiscar. Valeu e até semana que vem, aqui na Rádio Fiscar.
Esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte e não morrer tão cedo. Eu sei, eu mereço andar em paz.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.